Brasília. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026. O jornal britânico The Guardian afirmou em editorial que o presidente Donald Trump usa o tarifaço para atacar a autonomia do Brasil. Segundo o texto, a ameaça do líder americano enquadra os esforços do governo Lula para proteger a democracia como prática comercial desleal e concede ao bolsonarismo palco em Washington. Hoje, a Casa Branca deve anunciar a aplicação de um novo tarifaço de 25% sobre as exportações brasileiras. De acordo com os Estados Unidos, a iniciativa é uma resposta a práticas de comércio desleais e discriminatórias adotadas pelo Brasil. R$1,8 bilhão de reais ainda aguardam resgate meses depois da liquidação dos bancos Master, Willbank e Pleno. Segundo a estimativa do Fundo Garantidor de Créditos, cerca de 100 mil credores com direito a ressarcimento não se manifestaram até o momento. O FGC já realizou o pagamento de R$50,3 bilhões de reais aos credores com investimentos sob proteção do fundo. E o El Niño começa a influenciar hoje o tempo no Brasil de forma mais intensa. A expectativa é de que o fenômeno favoreça temperaturas acima da média e chuvas mais frequentes. No Rio Grande do Sul já pode haver temporais amanhã, segundo a Climatempo. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas de tempestade para o estado. De acordo com o INMET, os ventos podem atingir os 100 km por hora. Também pode haver chuvas diárias de até 100 milímetros entre a sexta e o sábado. No horário de Brasília, 12:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Brasil.
Oferecimento, todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
E muito boa tarde, hoje é quarta-feira, 15 de julho de 2026, começando mais um CBN Brasil, com Cássia Regina.
E com Carlos Alberto, uma ótima tarde para você, Carlos Alberto, e para os nossos ouvintes também.
Um pouquinho de Copa do Mundo?
Um pouquinho de Copa do Mundo.
Você acertou,
Espanha!
Né?
É, eu acertei, eu não cheguei a cravar
Espanha!
O resultado.
Espanha!
2. E o outro lado? Ah, ó, França 0. A gente nem colocou o nome aí, porque não conseguiu fazer um golzinho.
Mas você errou no bolão.
Não. Eu acertei parcialmente, porque aí tem duas regras. Se você acerta o vencedor e acerta o resultado, você ganha 50 pontos. Agora, como eu só acertei quem ganhou, eu ganhei 20 pontos. Como eu fui uma das poucas que apostaram na Espanha, aí eu disparei, Carlos Alberto. Tava na sexta posição, agora tô na terceira. Voltei pro pódio.
Pronto, tá bem pertinho de ganhar.
Isso.
Agora, sabe o que me incomodou muito ontem?
O quê?
É que eu tava preparado pra jogo, prorrogação e pênalti.
É.
Pô, isso aqui vai ser uma beleza, né, pra ver. Uhum. Aí chegou 6 horas, acabou tudo.
Acabou tudo.
Ganhou, não teve problema nenhum, não teve prorrogação, não teve
pênalti. Facilidade, né?
É, foi muito... Não achei legal, não. Para a Copa do Mundo tem que ter todas as suas possibilidades.
É. Né? De todas não, e a verdade é que todo mundo esperava mais da França.
Todo mundo esperava mais da França, eu também esperava mais da França, mas a gente estava lembrando sempre que nos últimos 3 confrontos eliminatórios, nos últimos 2 confrontos eliminatórios, França e Espanha, na Liga das Nações... Na Europa e na Eurocopa, a Espanha ganhou.
Verdade.
A Espanha havia ganhado 2 vezes seguidas e em jogos decisivos, né? E agora ganhou de novo num jogo decisivo que foi para a final. O fato é que a Espanha defendeu. Eu acho que o pênalti não foi. O pênalti foi um lance casual, que acabou dando em pênalti, que não, outros juízes não marcariam. Mudou o sentido do jogo, mas o fato é o seguinte. Aquele ataque espetacular da França não conseguiu jogar. Estava sempre marcado por mais de dois jogadores cada jogada daquelas. Bom, agora claramente você vai ter que dizer quem vai ganhar a Inglaterra e a Argentina.
Inglaterra. Inglaterra leva, mas não vai ser tão fácil como foi para a Espanha, não. Mas Inglaterra leva. E ó, hoje a gente tem todas as emoções dessa partida a partir das 15h aqui na nossa programação.
A partir das 15h aqui na Rádio CBN, transmissão ao vivo e o esquenta a partir das 15h. Isso. Bom, noticiário aqui do dia. Saiu a pesquisa Quest, saiu hoje de manhã, e ela é amplamente favorável ao presidente Lula. Ela mostra um avanço do presidente Lula em todos os quesitos, em todos os itens. Por exemplo, a aprovação do presidente melhorou, a desaprovação caiu, as medidas baixadas pelo presidente, aquelas medidas como o desenrola dois, imposto de renda, essas medidas estão chamando a atenção da população e estão dando votos para o presidente Lula. Enfim, eu resumo, enquanto do lado do Flávio Bolsonaro só teve complicação, né? A candidatura dele não gerou nenhum fato positivo, só houve disputas, fatos negativos, disputas internas e tal, e o resultado é que o Lula reverteu a história e saiu amplamente positivo nessa última pesquisa, conforme nós vamos mostrar em reportagem e com os nossos comentaristas. E também ontem a registrar é que o Congresso aprovou a pauta bomba, uma das pautas bombas que estavam por lá, que é um regime especial e favorável de aposentadoria para os agentes comunitários de saúde, que vai custar 27 bilhões de reais para os cofres públicos da União, dos estados e dos municípios. E, importante, foram 73 senadores, são 81 senadores, 73 votaram a favor, e inclusive os senadores do PT, do governo, que o governo tinha alertado, o governo estava chamando essa proposta de pauta-bomba. E a liderança do PT liberou os seus deputados, seus senadores, para votar como quisessem, e todos eles votaram a favor dessa medida, que é mais um buraco aí, mais uma despesa acrescentada aí ao rol de despesas dos governos estaduais, federais e da União. É um gasto extremamente elevado e tem um caráter eleitoreiro, né? Perto da eleição, senadores e deputados resolveram agradar uma categoria que é bastante numerosa e tem muito poder de influência. Bom, nós vamos tratar disso também e vamos começar as reportagens com a Rani Veloso. A Rani Veloso, de Brasília, vai nos trazer dados da pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira de manhã. Rani Veloso.
Boa tarde, Sardenberg, a você, a Cássia, a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu? A nova pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, mostra que o presidente Lula ampliou a vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro, do PL, com 8 pontos à frente no eventual segundo turno nas eleições de outubro. Lula lidera com 45% das intenções de voto contra 37% de Flávio. É a maior vantagem do petista desde o mês de janeiro. Ele lidera todos os cenários, também com os outros candidatos no segundo turno. Brancos, nulos e indecisos somam 18%. Em abril, a gente lembra que Flávio Bolsonaro chegou a passar Lula numericamente, mas depois do áudio em que o senador pediu 134 milhões de reais Daniel Vorcaro, do Banco Master, começou a cair. Na simulação de primeiro turno, Lula também lidera os cenários. Aparece com 40%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 28%. Depois vem Ronaldo Caiado, do PSD, com 4%, Renan Santos, do Missão, com 3%, e Romeu Zema, do Novo, com 2%. A rejeição de Flávio Bolsonaro subiu de 52% em abril para 57% agora em julho. Já a rejeição de Lula ficou em 50%. 50%. Em abril, era 55%, queda de 5 pontos. Às vésperas de um possível novo tarifaço, que foi quando a pesquisa foi realizada, isso porque se espera uma decisão oficial hoje, o governo brasileiro teve ali a bandeira de defesa da soberania e do PIX. E a pesquisa aponta também que pela primeira vez desde dezembro de 2024, teve uma aprovação do governo federal que superou a desaprovação. Hoje, 48% aprovam o governo e 47% desaprovam. O diretor da Quest, Felipe Nunes, disse à CBN que o governo se recupera gradualmente com o Desenrola 2.0, que permite a renegociação das dívidas, também com a possível aprovação do fim da escala de trabalho 6x1 e com a isenção do imposto de renda. O levantamento também mediu o impacto de fatos políticos recentes. A maioria dos eleitores que viram o vídeo com críticas de Michele Bolsonaro a Flávio Bolsonaro avalia que o episódio prejudica a campanha do senador. Felipe Nunes chamou a atenção para o distanciamento do eleitor de direita que não é bolsonarista e declinou 8 pontos na intenção de voto de Flávio Bolsonaro e agora são 74%. No mês passado eram 82%.
Mas é curioso, porque o que cresceu não foram as intenções de voto dos outros nomes da direita. O que cresceu foram os indecisos, ou seja, eles saíram de Flávio e estão à procura de uma alternativa, essa que parece ainda não ser clara, né, e viável na cabeça do eleitor. Os bolsonaristas continuam firmes, animados com a campanha do Flávio Bolsonaro, mas a direita não bolsonarista, essa já apresenta uma tendência muito clara de abandono, desânimo, de desalento com as perspectivas da campanha.
Segundo a pesquisa, o impacto das críticas de Michele contra Flávio acabou sendo maior do que o impacto da operação da Polícia Federal contra o senador petista Jax Wagner, que ainda é desconhecida por 54% dos eleitores. O cientista político Alexandre Bandeira explica que Michele furou a bolha com atrito público.
O vídeo da Michele conseguiu, vamos dizer assim, furar a bolha da direita no Brasil e conseguiu trazer o voto de eleitores da ala, vamos dizer assim, independentes, daqueles que podem votar em um candidato ou outro sem nenhum prendimento ideológico. E, logicamente, até mesmo dentro da bolha da direita, o Flávio Bolsonaro continua perdendo votos.
Na economia, a percepção da população começou a mostrar aí leve melhora. A gente já havia mencionado os fatores indicados por Felipe Nunes e a gente destaca aqui o índice dos que acham que a economia piorou, caiu para 43%. É o menor índice desde março. A pesquisa Genial Quest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 10 e 13 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O registro na Justiça Eleitoral é o BR07181/2026. Sardenberg.
Muito obrigado. Essa informação da Rani Veloso, de Brasília.
E logo mais a gente tem a análise do Merval Pereira a respeito desse levantamento.
E agora o que temos, Cássia?
Agora nós temos a informação chegando direto do Rio de Janeiro sobre uma operação que mira um esquema que lavou mais de 100 milhões de reais para organizações criminosas. Ana Paula Jaume, boa tarde para você.
Oi, Cássia, boa tarde para você, boa tarde também para os nossos ouvintes. 10 pessoas foram presas durante essa operação da Polícia Civil e também no Ministério Público do Rio contra esse esquema interestadual de lavagem de dinheiro que movimentou mais de 100 milhões de reais para facções criminosas. Essa investigação também apura uma possível ligação do grupo com o operador da organização terrorista Al-Qaeda. Essas prisões aconteceram aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo e também em Foz do Iguaçu. Os agentes ainda fizeram buscas em Minas Gerais. Segundo as investigações, esse grupo prestava serviços financeiros, principalmente para o Terceiro Comando Puro, mas também lavava recursos do Comando Vermelho e do PCC. A apuração começou a partir da atuação do Terceiro Comando Puro no Complexo de São Carlos, aqui na região central do Rio de Janeiro. Durante a chegada das equipes, houve um intenso tiroteio na comunidade hoje cedo. Os investigadores identificaram ainda uma transação comercial entre uma empresa ligada ao grupo e um homem apontado pelas autoridades dos Estados Unidos como integrante de uma estrutura de financiamento da Al-Qaeda, como explica o delegado Pedro Brasil, responsável por essa investigação.
Foi de uma transação financeira entre um sancionado da OFAC por ter, segundo a OFAC, financiado a organização terrorista Al-Qaeda. Ele fez uma transação financeira e um outro investigado, irmão desse, do Reda, ele já postou em redes sociais, isso a gente já juntou aos autos, uma bandeira do grupo Hezbollah. Então, são indícios que apontam que pode haver uma ligação com organizações terroristas. Isso ainda não foi comprovado e é por isso que a gente fez as apreensões de hoje, para dar andamento a isso.
A Polícia Civil ressalta que essa suspeita ainda vai ser aprofundada, né, com a análise do material apreendido nessa operação, e foram recolhidos ainda documentos, celulares, computadores, cigarros contrabandeados e uma grande quantidade de canetas emagrecedoras nessa manhã. De acordo com a investigação, entre 2021 e 2024, a organização usou empresas de fachada, principalmente lojas de celulares, para poder dar uma aparência de legalidade ao dinheiro que vinha do tráfico. Os recursos eram usados na compra de peças e acessórios no exterior, revendidos aqui no Brasil como se tivessem uma origem lícita. Segundo o promotor do GAECO, Bruno Reinaldi, entre os presos está uma mulher apontada como uma das principais operadoras financeiras desse esquema.
A Bárbara é justamente a pessoa que tinha uma renda incompatível com a movimentação transacionada, só que ela movimentava um dinheiro manifestamente acima. Então era uma posição de... O nome, basicamente era o nome da empresa, do empreendimento, mas sem a correlata atividade empresarial. Mas era, assim, a renda dela era na casa de R$800 e uma movimentação milionária, salvo engano, de R$47 milhões.
No total, 22 pessoas foram denunciadas, a justiça tornou todos réus e determinou o bloqueio de bens e ativos financeiros dos investigados. CBN tenta contato com a defesa dos citados. Cássia.
Muito obrigada. Essa foi a Ana Paula Jaume, falando conosco direto do Rio de Janeiro.
É importante notar, como disse o nosso entrevistado, ainda em avaliação, ainda em pesquisa, mas essa ligação com a Al-Qaeda e com o Hezbollah. Hezbollah, nós temos, tem aparecido aqui no noticiário, é o grupo terrorista ligado ao Irã e que opera no Líbano. E a Al-Qaeda, todo mundo conhece, era aqui a organização fundada pelo Osama Bin Laden e que continua operando, é um grupo terrorista que continua operando, hoje bem menos do que já teve, né? Mas continua operando ali no Oriente Médio. Então, uma possível ligação das facções brasileiras com organizações terroristas Al-Qaeda e Hezbollah. Bom, agora, intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. CBN Brasil.
Agora em Brasília, 12:21. Olá, ouvinte, eu sou Mariana Machado, estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal.
E olha só, a justiça do DF manteve a decisão que condenou um homem que se passava por vendedor de carros para aplicar golpe pela prática de estelionato. Segundo o processo, o autor dizia ser funcionário da empresa Consiga, que anunciava a venda de veículos nas redes sociais. Uma pessoa chegou a se interessar, né, na aquisição de um carro, fez o pagamento do valor de entrada, mas o veículo nunca foi entregue. Ao procurar o endereço informado pela empresa, a vítima constatou que o local não tinha estrutura compatível com revendedora de automóveis. A defesa, por sua vez, alegou insuficiência de provas quanto à autoria do crime apontado pela vítima e afirmou que o réu atuava apenas na área administrativa da empresa, sem contato direto com clientes. Mas ao analisar o caso, o colegiado entendeu que os depoimentos da vítima e de testemunhas, somados à prova documental, confirmam a participação do réu na negociação fraudulenta. A turma também considerou relevante a existência de outras ocorrências policiais envolvendo esse mesmo padrão de conduta. Assim, o colegiado manteve a pena de 1 ano de reclusão ao homem em regime inicial aberto, que foi substituída por restritiva de direitos, além de multa. A decisão foi unânime. E eu registro ainda que a Polícia Civil identificou o casal que derrubou uma criança de colo em São Sebastião. O caso ganhou destaque depois que vídeos passaram a circular em redes sociais, mostrando o momento em que os pais, visivelmente embriagados, deixam o bebê cair. A criança está no colo da mãe, que tem 20 anos de idade e é vista cambaleando antes, né, de derrubar esse bebê. O pai, de 25 anos, está ao lado, também com sinais de embriaguez. A dupla foi ouvida na 30ª Delegacia de Polícia e relatou que o caso foi um acidente, sem intenção de maus tratos. Após a avaliação dos conselheiros tutelares, a criança foi confiada aos cuidados da avó materna. O inquérito será remetido ao Poder Judiciário para as providências cabíveis. Em um outro caso também de violência contra a criança, a Polícia Civil está em busca de André Zaparoli Secádio, ele que é investigado pelo estupro de uma criança de 2 anos. A justiça expediu mandado de prisão preventiva e o suspeito é considerado foragido. O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil. Os investigadores ouviram familiares e profissionais da instituição de ensino frequentada pela vítima, que suspeitaram dos crimes depois que a criança apresentou alterações comportamentais, como choro intenso, nervosismo, crises emocionais, regressão no processo de desfraude e constipação severa. Testemunhas denunciaram crimes sexuais praticados pelo suspeito em ocasiões anteriores, além de violações de medidas protetivas de urgência. Quem tiver informações sobre o paradeiro de André Secádio pode fazer uma denúncia anônima pelo telefone 197. Bom, e fico de olho daqui também no trânsito, mas neste momento, pelo que eu observo no mapa de velocidade do Waze, o motorista não enfrenta pontos severos de congestionamento. A exceção é para o pessoal que vem do entorno, tá? Principalmente ali saída de Valparaíso na 040, muita retenção na chegada a Santa Maria. Velocidade fica em 23 km por hora, não estou vendo sinal de acidente. Vou atualizando aqui, o ouvinte já sabe, pode sempre participar conosco. O WhatsApp está aberto, é o 996669673. Meio-dia, 25 minutos, daqui a pouquinho eu volto.
CBN Brasil. Momento da Política, com Merval Pereira.
E aí, Merval, como está?
Tudo bom, Sandenberg? Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Cássia.
Boa tarde, Merval.
Bom, Merval, saiu a pesquisa Quest nesta quarta-feira de manhã e foi amplamente favorável ao presidente Lula e com sinais claros de queda acentuada nas preferências pelo Flávio Bolsonaro. Enquanto o Lula só colheu resultados positivos, o Flávio só colheu complicações, né, Merval?
Olha, Sandenberg, essa era uma
uma decisão do eleitorado já previsível, né? Faltava que a Quest chancelasse essa mudança de quadro, porque realmente é tanta confusão em torno do Flávio, e ele tão fraco como político, como realizador, que realmente era impossível se manter nesse patamar, né, de competitividade com o Lula. Realmente, essa pesquisa eu acho que dá início a um processo de revisão da candidatura do Flávio Bolsonaro, que vai se aprofundar até o prazo fatal de agosto, né, dia 5 de agosto. Eu acho que vai começar a ser discutido dentro do grupo bolsonarista uma mudança de candidato, qual a alternativa que eles têm. Agora, nenhum candidato da direita se beneficiou dessa queda do Flávio, né? Nem Zema, nem Caiado, e isso dificulta muito uma solução, né? Porque a solução aparentemente não está nos candidatos já colocados. Então eles vão ter que ver como é que eles reagem diante disso, se mantém a candidatura do Flávio mesmo para perder, mas não perder a liderança da extrema-direita, né? Agora, eles correm o risco de ficarem muito isolados, né? A extrema-direita bolsonarista é muito isolada, e mesmo ganhando Lula no segundo turno e fazendo um quarto governo, a liderança da direita vai escapar das mãos do bolsonarismo, do Bolsonaro, pelo menos. Uhum. Porque se ele demonstrar que não tem essa força toda, é um caminho aberto para surgirem novas lideranças da direita, né, que para se reorganizarem num quarto governo do Lula. Né?
E uma dessas possíveis lideranças, olhando para 2030, é obviamente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se ele ganhar a eleição aqui em São Paulo.
Exatamente. E a tendência que mostram as pesquisas é ele ganhar até no primeiro turno. Se ele ganhar no primeiro turno, então aí ele se fortalece muito como o desaguador da direita, né? Das ambições da direita e tal, para mais adiante. Acho que o caminho é esse. Então, o Bolsonaro vai ter também que pesar essas possibilidades para ver se não vale a pena tentar mudar de candidato ou fortalecer a candidatura do Flávio difícil, porque ele não consegue um grande nome para chefiar a economia no seu governo, um nome de impacto, como foi Paulo Guedes, né, no governo do Bolsonaro. Ele não consegue encontrar uma grande liderança dentro das mulheres do PL, porque estão todas ligadas, a maioria, pelo menos, a Michele Bolsonaro, né? Realmente ele não é um líder para levar adiante essa tarefa de manter a liderança da direita no Brasil. Ele não tem essa capacitação. E vamos ver o que vai acontecer. Mas se não acontecer nada, o Tarcísio Freitas se fortalece para um próximo governo.
Esclarecendo que ele não pode ser mais candidato a presidente, quer dizer, o substituto da candidatura do Flávio, não poderia, não pode mais ser o governador Tarcísio de Freitas, porque ele se manteve no cargo, ele não renunciou no tempo necessário para... no tempo que a lei exige, né? Então, ele é necessariamente ele é candidato a governador e não se desincompatibilizou a tempo, né?
É. Não, ele podia ter feito isso e arriscar, né?
É.
Arriscar, tá. Mas aí era risco demais, porque ele deixava de disputar o governo de São Paulo, que era uma disputa muito favorável a ele desde o início, e não tinha certeza se ia ser escolhido o próximo candidato, o surgido do Flávio. Então, realmente, ele não tinha como fazer de outra maneira.
Tá certo. Merval Pereira, obrigado, Merval. Até amanhã.
Até amanhã, Sérgio.
Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026. O ministro do STF, Flávio Dino, deu 10 dias para os presidentes de todos os partidos com representação no Congresso prestarem esclarecimento sobre a suspeita de interferência dos chefes das legendas na gestão de emendas parlamentares. Ele tomou a decisão depois de o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmar à Globo News que outros presidentes de siglas indicam a destinação dos recursos. 10 pessoas foram presas até o momento em uma operação contra uma rede de lavagem de dinheiro que prestava serviços para o Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro e o PCC. Os investigadores também identificaram uma suspeita de conexão com um integrante de uma estrutura de financiamento do grupo terrorista Al-Qaeda. De acordo com a polícia, o esquema movimentou mais de 100 milhões de reais do tráfico de drogas entre 2021 e 2024. A ação é realizada no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais e no Paraná. A China proibiu o uso de namorados virtuais com o objetivo de combater a dependência emocional. As principais empresas do setor anunciaram a suspensão do serviço antes de a medida entrar em vigor nesta quarta-feira. A decisão do governo chinês provocou uma onda de comentários em redes sociais. Usuários arquivaram histórias de amor e compartilharam as últimas conversas com o companheiro criado por inteligência artificial. No horário de Brasília, 12:34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Granvia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Granvia tem
no vergalhão a cobertura.
A Granvia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Granvia tem
nas lojas, no site granvia.com ou no zap 61-3403-0403.
O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasil.
Meio-dia, 35 minutos. Olá, ouvinte. Eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E olha só, o Ministério Público do DF Territórios recomendou que as secretarias de Saúde e de Economia tomem providências para a realização de um concurso público para o cargo de especialista em saúde. De acordo com o órgão, há um déficit de 4.166 profissionais e um atraso para a organização da seleção desses profissionais. Um grupo de trabalho chegou a ser instituído em julho de 2022, com a finalidade de fazer estudos técnicos para a contratação da banca organizadora do concurso. Só que até hoje, esse grupo não concluiu as atividades. A demora, de acordo com o MP, prejudica a prestação dos serviços de saúde à população por conta da desatualização do quadro de servidores, até mesmo porque a carência, né, de servidores antigos atinge 17 especialidades, incluindo aí de farmacêutico bioquímico, áreas de terapia ocupacional, administração e por aí vai. O MP deu prazo de 10 dias úteis para que as pastas apresentem informações sobre o cumprimento da recomendação. Aliás, recomendação essa que fixa, né, 90 dias para que o grupo finalize os trabalhos e defina a contratação da instituição organizadora. A administração pública terá mais 90 dias para efetivar a abertura do concurso público. Depois de homologado o resultado da seleção, os aprovados dentro do número de vagas devem ser convocados para suprir os cargos abertos. E a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, abriu um inquérito preliminar para apurar possíveis irregularidades praticadas pela empresa estoniana que desenvolveu o jogo Aviator, mais conhecido como o jogo do aviãozinho, que é um dos mais populares no mercado de apostas online. A medida atende a uma representação do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, que apontou possíveis práticas comerciais abusivas e indícios de publicidade enganosa. Além disso, há suspeitas de que o Aviator tenha sido disponibilizado a operadores sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, além de possíveis impactos para os consumidores e para a concorrência no setor de apostas de cota fixa. De acordo com o MPDFT, o jogo continua acessível em sites que não utilizam o domínio .bet.br, levantando dúvidas sobre a efetividade dos mecanismos adotados pela empresa para impedir a oferta do produto em operadoras irregulares. A investigação analisará ainda eventuais violações ao Código de Defesa do Consumidor, incluindo questões relacionadas à transparência, informação adequada, boa-fé nas relações de consumo e cumprimento das normas aplicáveis ao setor de apostas. A empresa terá 5 dias para informar quais mecanismos usa para impedir a distribuição do jogo por operadores não autorizados, além de apresentar suas políticas de governança e compliance. O caso também será analisado pela Secretaria Nacional de Direitos Digitais. Segundo o órgão, a abertura da averiguação não significa que a empresa tenha cometido irregularidades, mas tem como objetivo reunir informações para embasar uma eventual adoção de medidas administrativas. E eu já faço aqui, reforço aquela recomendação para que o ouvinte beba bastante água, a umidade relativa do ar está baixa. Atualizei aqui o site do IMET, temos aviso amarelo de perigo potencial, essa umidade pode chegar a 20%, trazendo riscos à saúde e também riscos de incêndios florestais. Meio-dia, 39 minutos, daqui a pouquinho eu estou de volta.
CBN Brasil.
Bem, a gente volta agora para os reportagens. Nós temos aqui um assunto com o nosso Guilherme Muniz, que é o âncora do CBN São Paulo, e que está fazendo um extra aqui, um canje. Estou dando uma canja aqui no CBN Brasil. É também, o Guilherme Muniz é também do Autosport, né?
Isso, CBN Autosport.
CBN Autosport, que sai aos domingos de manhã.
Domingo de manhã, 9 horas da manhã.
Isso. Bom, o assunto é o seguinte. Há uma reclamação dos produtores das montadoras de carros brasileiras aqui no Brasil e das produtoras de autopeças aqui no Brasil. A reclamação é contra a entrada de carros e de peças chinesas. E porque os chineses estão trazendo tanto carro montado como carro desmontado para ser montado por aqui. E há uma reclamação da indústria automobilística que já estava instalada aqui no Brasil. Conte essa história, por favor, Guilherme Muniz.
Boa tarde, Sardenberg, Cássia. Boa tarde para os ouvintes. Pois é, essa reclamação está surgindo até porque os dados estão mostrando um movimento muito evidente do que está acontecendo aqui no mercado, Sardenberg. A importação desses carros prontos ou desmontados para serem feitos aqui disparou 85% no primeiro semestre desse ano, ultrapassando 111 mil unidades. São dados da ABIFA, é uma associação que reúne as montadoras que importam os veículos e as peças para produzirem aqui no nosso país. Dados divulgados nesta terça-feira. E esse aumento está gerando essa pressão toda no setor de autopeças e reacendendo o debate por maior barreira tarifária contra os veículos, principalmente os chineses. Por que, que isso está acontecendo, Sardenberg? Esses importados, eles estão se tornando uma solução porque as montadoras que tradicionalmente operam no nosso mercado, elas avançaram muito pouco na eletrificação dos veículos nos últimos anos. E esse segmento é a prioridade da China nos últimos anos. A China se tornou uma referência global. Tanto que a própria ABIFA destacou que 4 em cada 10 carros eletrificados vendidos no Brasil no primeiro semestre do ano foram produzidos em outros países. Então o brasileiro está comprando cada vez mais esses carros e a oferta vem da China principalmente. Para os analistas ouvidos aqui pela reportagem com quem eu conversei, os números reforçam a tese de que as montadoras chinesas estão ocupando o espaço das montadoras nacionais tanto no Brasil como em mercados que costumavam comprar o nosso carro. Por isso a preocupação é ainda maior. A consultoria Bright Consulting estima que até 2035, 30% dos carros vendidos no Brasil serão chineses. Eu conversei com o Cássio Pagliarini, ele é sócio da Bright Consulting, e ele alerta que essa pressão pode fazer com que o parque de empresas que produzem autopeças diminua significativamente por aqui.
As autopeças dependentes do aço já estão numa situação crítica. A mesma coisa acontece para a injeção de plástico ou injeção de alumínio. Existe um perigo forte do parque de autopeças brasileiro ser bastante diminuído com essas ações.
Ele também até deu exemplo que tem montadora que já está instalada por aqui, cobrando redução de custo dessas autopeças de 30%. Então as autopeças estão tendo uma menor demanda por parte de algumas empresas e quem está comprando está pedindo para elas baratearem. Isso que gera toda essa equação complicada. Então, para o Cássio Pagliarini, o governo federal deveria propor uma discussão mais ampla a respeito de barreiras fiscais contra as importações, em linha com o que fizeram Estados Unidos e União Europeia nos últimos anos. Também conversei com o Cláudio Saad, ele é presidente da Abpeças e Sindipeças. São duas entidades que representam mais de 500 fabricantes de autopeças em todo o país. E ele vai na mesma linha, cobra que o governo adote medidas urgentes para corrigir o que ele chama de assimetria competitiva.
Forma mais urgente para a gente corrigir essa diferença é o estabelecimento de um conteúdo mínimo de peças fabricadas localmente nos veículos. Uma outra forma é a autorização de importações condicionadas a um plano vinculante de produção local efetiva e que haja penalidades severas no caso de descumprimento dessas metas. Também nós entendemos que deve haver abertura de investigação sobre subsídios chineses em toda a cadeia.
Esse plano vinculante de produção local efetivo, o que ele está querendo dizer é que existe alguma regra para que a montadora chinesa que abre uma fábrica no Brasil seja obrigada a aumentar a quantidade de itens produzidos no Brasil que são usados na produção.
Certo.
Hoje em dia elas acabam usando muita peça feita na China, por isso essa assimetria. Para fechar essa discussão, tentando achar um lado positivo de tudo isso, Sardenberg, essa competitividade causada pelo aumento de oferta de carros no Brasil está desacelerando a alta no preço dos carros novos no nosso mercado. Um estudo divulgado também pela Bright Consulting mostra que o preço público médio dos carros caiu 1,5% agora em 2026 e o preço que a pessoa de fato está pagando na loja, depois de descontos, caiu 3,5%. Agora está em R$ 152 mil reais. É um reflexo desse aumento de competitividade.
Duas coisas aqui a comentar, né? Primeiro, é curioso que a indústria local está pedindo um tarifaço. Na verdade, um tarifaço dirigido especialmente aos chineses, né? Aos carros as peças chinesas. E o outro ponto é que a indústria automotiva instalada no Brasil se atrasou na eletrificação.
Sim.
Não é? Quer dizer, nós estamos ainda produzindo mais carros a combustão, estamos muito atrasados na eletrificação e os chineses estão super avançados, né?
Exatamente. O que esse consultor com quem eu conversei diz é o seguinte, as montadoras têm uma equação que elas precisam agora aumentar a quantidade de tecnologia dos carros, aumentar a eletrificação e baratear preço. Não é uma lógica fácil, mas é isso que está sendo imposto a elas exatamente por esse fenômeno que você falou.
É. E o fato é que as montadoras tradicionais estão enfrentando muita dificuldade, né? A Volkswagen, por exemplo, a Volkswagen mundial, global, está fechando fábricas, demitindo gente, etc., porque está perdendo a competição para os carros chineses e asiáticos, de um modo geral. Né?
Mesmo com a barreira tarifária que a União Europeia já montou, e ainda assim elas estão sofrendo com a invasão chinesa por lá também.
Tá certo. Guilherme Muniz, mais uma vez, muitíssimo obrigado aqui pela colaboração.
Eu que agradeço, até mais.
Guilherme Muniz, âncora do Jornal do CBN São Paulo, todo dia das 10 ao meio-dia, aqui na CBN São Paulo. Obrigado, Guilherme.
Obrigado.
E agora?
Intervalo?
E já voltamos.
CBN Brasil. CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN Brasil.
Em Brasília, meio-dia, 47 minutos. Olá, ouvinte, eu sou Mariana Machado, estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E olha só, o GDF sancionou a lei que estabelece novas regras para o protesto em cartório de dívidas de consumidores por empresas de serviços públicos, como Caesb e Neoenergia. A norma entra em vigor em 90 dias e determina que o protesto só poderá ocorrer após, no mínimo, 3 meses após o atraso no pagamento da conta. Pela legislação, as concessionárias deverão oferecer alternativas, como parcelamento ou renegociação, antes de encaminhar a dívida ao cartório e comunicar oficialmente o consumidor com pelo menos 30 dias de antecedência, por e-mail com confirmação de leitura, WhatsApp ou carta com aviso de recebimento. O protesto também fica suspenso enquanto houver contestação administrativa ou judicial sobre o débito. A lei ainda cria regras específicas para famílias de baixa renda inscritas no CAD Único ou beneficiárias do BPC, para que o protesto seja feito apenas para dívidas superiores a um salário mínimo, com atraso superior a 6 meses e após oferta de parcelamento compatível com a renda. Em caso de descumprimento das regras, as empresas poderão ser multadas e obrigadas a arcar com os custos para retirar o protesto. Bom, estamos no período de férias escolares. Deixa eu destacar aqui que o SESI Lab está com uma programação muito legal para pessoal, né? Que tá, principalmente para a criançada que está em casa aí sem fazer nada, você não sabe onde levar. Abri aqui o site do SESI Lab, por lá é possível conferir a programação de hoje, por exemplo. Tem ativação com bolhas, é a Hora Bolhas, com o pessoal educativo, né? Explorando conceitos físicos e químicos na produção de bolhas de sabão de diferentes tamanhos e formatos. Tem ainda Jornada da Descarbonização. E aí é jogo de tabuleiro, em que os visitantes participam de uma dinâmica que simula decisões sobre energia, transporte, consumo, promovendo o entendimento sobre neutralidade carbônica e sustentabilidade. Hoje à tarde tem ainda a oficina Construindo Circuitos com Massinha. Os visitantes criam esculturas usando massinha condutiva, experimentando materiais condutivos e isolantes, enquanto aprendem sobre os princípios básicos dos circuitos elétricos. Então, uma série, uma programação bastante variada. Para amanhã tem programação envolvendo balões, outros jogos de tabuleiro, oficinas variadas. Vale muito a pena você entrar lá no site do SESILAB, viu? Você não sabe aonde levar a molecada nessas férias, o pessoal já está te deixando doido dentro de casa. Entra lá, abre o perfil, abre o site sesilab.com.br. Fica a dica aí para o período. Bom, trazendo aqui também informações do trânsito, o pessoal que está pegando a 020 neste momento, no sentido Planaltina, enfrenta um pouquinho de lentidão, altura do condomínio Nova Colina. Velocidade é de 38 km por hora e o Waze me traz aqui um aviso de obras na via. Então, fica aqui o aviso também para o motorista. Nos demais pontos aqui, nos demais trechos do DF, eu não observo lentidão significativa, o trânsito está fluindo bem. É período de férias, né? Quem dera fosse assim sempre. Meio-dia, 51 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasil.
Você fica agora com o É da Sua Conta do PicPay com Renata Flores.
Olá para você ligado aqui na CBN. Viagem ao exterior para muita gente é sinônimo de compras. Segundo dados do Banco Central, no primeiro trimestre de 2026, os gastos de brasileiros no exterior atingiram 6,4 bilhões de dólares. E entre os produtos mais procurados estão alguns modelos de telefone celular, notebooks, eletrônicos em geral, cosméticos e roupas. Para quem vai aproveitar as férias de julho para viajar para fora, hoje eu trago uma dica que pode ajudar a equilibrar as contas sem deixar de fazer suas comprinhas internacionais. Com o cartão de crédito Epic PicPay, você faz a compra fora do país, à vista normalmente, e depois parcela em até 3 vezes sem juros pelo aplicativo. É possível usar tanto em lojas físicas no exterior, quanto em e-commerces internacionais. Além do parcelamento, todas as compras internacionais feitas com cartão Epic dão 4% de cashback. Esse benefício é interessante para quem quer viver alguma experiência que não estava prevista durante a viagem. Chegou ao destino e ficou sabendo de um passeio de balão, por exemplo? Esse tipo de atividade sempre tem um custo mais alto. Se você paga e depois consegue parcelar, evita o impacto imediato na fatura seguinte e facilita a sua organização financeira. Lembrando que esse é um benefício exclusivo para os clientes Epic, que é o segmento premium do PicPay. Essa foi minha dica de hoje. Amanhã eu tô de volta e relembrando, se você quiser ouvir novamente alguma dica que já rolou aqui no É da Sua Conta, é só acessar picpay.com/é-da-sua-conta. Até amanhã.
Noticiar agora sobre a guerra lá no Oriente Médio. A guerra passou para uma nova fase. Há 5 dias que Estados Unidos e Irã trocam ataques e agora a guerra teve uma, segundo os analistas americanos, teve uma mudança, né? Uma nova fase, que é o seguinte: quem vai controlar o Estreito de Hormuz? O Trump diz que ele vai controlar, mas ainda não está claro como ele vai conseguir fazer isso, e os iranianos dizem que também eles vão controlar o Estreito de Hormuz e também não está claro como vão fazer. Quem tem a história é aqui da nossa redação, a Ana Luísa Bessa.
Sardenberg, Cássia e você ouvinte, pois é, no meio dessas indefinições, Sardenberg, os ataques continuam, viu? Um ataque de mísseis dos Estados Unidos matou 7 militares iranianos em um quartel próximo à cidade de Iranshahr, no sudeste do Irã, nesta quarta-feira, segundo o exército do país. O Comando Central dos Estados Unidos informou que concluiu uma série de ataques de 90 minutos contra o Irã, hoje mais cedo. E um dos alvos foi uma ilha próxima à entrada do Estreito de Hormuz, que, embora pequena, Sardenberg, tem enorme importância estratégica, especialmente em momentos de conflito, porque controlar essas ilhas próximas à rota marítima permite instalar radares e sistemas de mísseis, além de monitorar navios que entram e saem do Golfo, segundo a mídia estatal iraniana Press TV. Essa foi a quarta noite consecutiva de ofensiva americana ao território iraniano. Teerã respondeu lançando mísseis contra alvos dos Estados Unidos no Bahrein, Kuwait e Jordânia. O anúncio das ofensivas ocorre em meio à intensificação dos confrontos entre os dois países e a volta do bloqueio militar norte-americano aos portos iranianos para tentar manter a navegação aberta no Estreito de Hormuz. A Guarda Revolucionária do Irã voltou a afirmar que a rota vai permanecer fechada até que os atos de agressão dos Estados Unidos parem. A gente lembra o nosso ouvinte, Sardenberg, que ontem o presidente Donald Trump recuou da imposição de um pedágio de 20% sobre cargas transportadas no Estreito de Hormuz. Agora, no campo econômico, o petróleo tipo Brent, que a gente tem noticiado aqui no CBN Brasil, está cotado neste momento a US$ 83, em queda de 1%. Além disso, Sardenberg, a guerra contra o Irã pode ter causado até US$ 100 bilhões. Aliás, custado até US$ 100 bilhões, cerca de R$ 508 bilhões aos cofres dos Estados Unidos até o momento, segundo a emissora norte-americana NBC News. Se confirmado, o valor seria por volta do triplo do divulgado até o momento pelo Pentágono, Sardenberg.
Ana Luísa Bessa dando atualização dos fatos lá na guerra. O ponto principal, eu havia comentado, é que parece haver uma batalha em torno do controle do Estreito de Hormuz. Essa é a nova fase da guerra. Muito obrigado, Ana Luísa. E agora o que temos?
Intervalo.
Já voltamos.
CBN Brasil. A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade, do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64 40.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, ah, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas,
e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN Brasil.
Os contribuintes do Distrito Federal que optaram pelo parcelamento do IPTU devem ficar atentos ao calendário de vencimentos. A terceira parcela do tributo vence nesta semana, conforme o final de inscrição do imóvel. Finais 1 e 2 na segunda-feira, finais 3 e 4 na terça-feira, finais 5 e 6 na quarta-feira, finais 7 e 8 na quinta-feira e os finais 9, 0 e X na sexta-feira. Caso não tenha o boleto em mãos, a guia de pagamento pode ser emitida no site da Secretaria de Economia do DF. Basta acessar a opção de emissão do IPTU, informar os dados do imóvel e gerar o documento para pagamento. Quitar a parcela de...